Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E nesse nosso primeiro episódio, traremos o seguinte tema: literatura infantil, o início de tudo. Estarão conosco hoje a representante de difusão literária do SESI São Paulo e o escritor Manuel Filho. Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Literatudo. E hoje nós falaremos de um tema bastante importante, que é a literatura infantil.
Olá, mais uma vez juntos no Literatudo, e dessa vez com um convidado, o escritor Manuel Filho, ganhador do Prêmio Jabuti 2008 e que tem mais de 50 livros publicados, muitos deles infantis e juvenis. Olá, Manuel Filho, seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é a literatura infantil. Para começarmos, conte-nos, como foi a sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância?
Eu sou o escritor Manuel Filho e eu queria agradecer em primeiro lugar essa oportunidade de participar do Literatudo do SESI. Muito obrigado. A minha relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância foi muito bacana, foi muito lúdica, porque eu tive a sorte de ter perto de mim uma biblioteca pública. Na minha escola não tinha livro, mas do outro lado da rua tinha um prédio pequeno, tinha e tem o prédio da Biblioteca Pública Monteiro Lobato. E lá havia o espaço para crianças, o espaço infantil. Ali eu passei grande parte da minha infância, porque era para mim um lugar mágico, né? Eu gostava muito de ir lá, porque ali a gente fazia teatro, eu escutava muita música, que tinha uma salinha em particular para você escutar música, aqueles disquinhos coloridos da coleção Disquinho, muita MPB. E tinha, claro, a parte dos livros, né? E ali a gente desenhava, a gente tomava chá, eles davam um chá todo final de tarde pra gente. Então eu tenho uma memória muito doce desse momento da minha vida. Também era muito carinhosa a forma como as bibliotecárias atraíam as crianças para a leitura. Eu adorava e adoro ler gibi. Depois do gibi, eu conheci outro tipo de livro lá, que eram as aventuras de Tintim, que eram muito próximas do gibi. Eu li a coleção inteira várias vezes. Depois, elas começavam a me sugerir livros. Por exemplo, por que você não lê Os Segredos de Taquarapoca, do Francisco Marins? Lê esse livro, você vai gostar. Mas eu me afastava um pouco, porque não tinha a linguagem dos quadrinhos que me interessava muito naquele momento. Até o dia que eu peguei o livro Os Segredos de Taquarapoca, li, me apaixonei e li a obra inteira do Francisco Marins na sequência. E isso foi muito importante para me estimular a forma carinhosa como a literatura entrou na minha vida.
Olá, Manuel Filho, tudo bem? A literatura infantil é um território de inúmeras possibilidades. No entanto, por muitas vezes a gente vê ela sendo usada pela sua função unicamente utilitária. Como que você vê essa situação? E eu gostaria de saber se você acha que a literatura ainda é um espaço de encantamento e prazer.
Eu acho que a literatura, ela pode ocupar diversos espaços na vida de uma pessoa. Depende também de como que você tem contato com a literatura. Eu conheço várias situações, já tive a oportunidade de fazer um trabalho para o SESI, inclusive, a Caixa de Cultura, onde eu tive contato com muita gente e eu pude conhecer como que as pessoas começaram a ler. Teve gente que achou livro no lixo, teve gente que começou a ler porque a vizinha lia e a vizinha tinha um varal com cordéis e aquele tipo de literatura já atraiu a pessoa. Teve gente que veio ler adulta porque encontrou essas brochuras que vendiam em bancas de jornal. Aliás, a banca de jornal teve uma influência muito grande na minha formação como leitor, porque eu fui um comprador de livros de banca de jornal. Antigamente eles faziam muitas coleções, né? E coleções bacanas, de livros bons. Eu lia, ainda criança, Admirável Mundo Novo, Dom Casmurro, 1984, muitos livros bacanas que me formaram, que ficaram dentro de mim até hoje. Então, a forma como a literatura é apresentada para você tem muita importância em como você vai se relacionar com ela ao longo da vida. Eu, por exemplo, não gosto de prova de livro. Quando eu era criança, eu fazia provas, preenchia suplemento de livro e tal, e eu não gostava de fazer isso, me afastava da literatura. Então, acho que é muito mais produtivo você sentar com as crianças, você conversar, perguntar o que ela achou, fazer uma encenação, fazer com que o livro seja um momento esperado, que as crianças queiram falar. Eu estou falando de criança, mas isso é para qualquer pessoa. É você falar, ter vontade de contar aquela história que você conheceu. Há muitas maneiras bacanas do livro fazer parte da vida da gente. Acho que não é por meio de prova. Não é fazer do livro uma coisa somente útil. O livro pode ser útil. Felizmente, nós temos livros de vários gêneros, de vários estilos, com muitas informações. E há, sim, de fato, livros que são úteis. Mas a literatura, eu penso que uma das funções dela é te fazer se sentir bem, é fazer você se sentir bem, mas no sentido de um bem de tomar decisões, de você acordar para a vida, de te fazer ver coisas que você não percebeu. E aí você aprende a se colocar no mundo. Então, eu acho que essa é uma possibilidade da literatura estar presente de uma maneira muito legal na vida das pessoas.
Manuel Filho, desde o surgimento da literatura infantil até os dias de hoje, muita coisa mudou. Como você acha que a sociedade tem enxergado o livro nos seus diferentes espaços, seja na escola, em casa ou nos momentos de lazer? Você acha que o acesso aos livros tem aumentado com o passar dos anos?
Pois é, né? Como é que o livro tem sido enxergado nas escolas, em casa, nos momentos de lazer? A gente tem visto ao longo dos tempos aí, dos tempos recentes, algumas experiências muito, digamos, inusitadas. Você tem muita gente julgando os livros, né, pelo que eles dizem, gente verificando se há uma ou outra palavra no livro meio estranha, que não deveria estar ali, que não diz acordo com o que eu penso. Mas essas pessoas frequentemente não leem. É muito difícil você ver o livro dentro de uma família como algo muito necessário, que ele é lido, que ele é compartilhado, que ele é discutido. Infelizmente, isso não acontece. Porque se isso acontecesse com maior frequência, as pessoas perceberiam que o livro, às vezes uma palavra que incomoda a pessoa, está dentro de um contexto, não é uma palavra isolada. Há livros que têm sido censurados por causa disso. Então, quando você vê um livro que tem, se você tem um hábito leitor, se você conhece, tem vontade de ler, se você se dedica a escolher um livro para quem você ama, porque o livro é um gesto de amor. Eu acho que você contar uma história para uma pessoa, eu sempre digo isso, uma criança que cresce escutando a voz de alguém docemente lendo uma história para ela, tem a tendência de ser uma pessoa bacana, uma pessoa melhor. Porque ela vai levar uma experiência bonita, não vai ser a voz de alguém dando bronca, exigindo coisas desse tipo. Então, o livro, ele tem que estar dentro da vida das pessoas de uma maneira necessária. As pessoas precisam saber que o livro é algo muito bacana. E o acesso, sobre o acesso do livro, o Brasil é um país muito grande. Então, nós temos lugares que simplesmente não possuem livros, não tem lugar, não tem biblioteca, não tem espaço, não tem interesse. E há pelo Brasil muitas experiências bacanas de ponto de ônibus que é abastecido com livro, praias, bicicletas que circulam com livro, jegue livro. Existem muitas formas de difundir o livro. Só que eu acho que tem falta também que as leis sejam cumpridas, que existam bibliotecas em todas as escolas, que existam bibliotecários, os mediadores são muito importantes, porque não é só você encher um lugar de livros se você não tiver os mediadores, né? Então é muito importante que você tenha bibliotecários, pessoas interessadas em difundir o livro. Isso é muito importante. E é importante também que o livro, né, seja visto como algo de prazer. É uma alegria. É muito gostoso você entrar numa história, você querer saber o que vai acontecer. Eu vivo essa experiência. Eu, felizmente, tenho livros que são adotados, eu tenho contato com crianças, muita, que o meu público é o público infantil, infanto-juvenil, e eu sei, eu vejo como é gostoso você ver uma criança que vem abraçada com o livro, te pedir um autógrafo, querer conversar com você, tirar uma foto. Então essa realidade existe, não é uma fantasia. As pessoas acharem, ah, tá longe, ninguém lê. Não, lê sim, e lê com muito prazer. E é isso que eu tenho tentado mostrar, que ler é muito bom, Ler é uma coisa divertida, é um prazer, pode te levar para um monte de situações que você nunca vai viver, mas naquela história você pode sentir uma sensação de medo, uma expectativa diferente, conhecer realidades que você não tem como conhecer se não for por meio da literatura. Então acho que a leitura ela pode ser uma grande amiga para o resto da sua vida.
Na literatura infantil, há a convergência de duas linguagens, a imagem e a escrita. E esse talvez seja um dos aspectos mais admiráveis desse gênero literário, pois há inúmeras formas da imagem e do texto se relacionarem. Às vezes, a imagem reforça o que o autor acabou de contar. Em outros momentos, ela própria conta parte da história. O papel do ilustrador, então, na obra de literatura infantil, é muito importante. Manuel Filho, recentemente você escreveu 2 livros, com 2 dos maiores ilustradores brasileiros, Maurício de Souza e Ziraldo. Como foi essa experiência?
Sim, eu tive essa alegria de poder escrever um livro junto com Maurício de Souza e com o Ziraldo, que foi o livro MMMMM, Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica, que uniu pela primeira vez a turma da Mônica com a turma do Menino Maluquinho. Para mim, eu confesso para você que foi uma coisa muito inesperada. Eu leio a Mônica e leio as obras do Ziraldo desde que eu sou criança. Eu sou colecionador de gibi também. Eu tenho todos os gibis da Mônica e do Cebolinha, que já foram publicados no Brasil. Eu tenho o Menino Maluquinho número 1, que é o gibi que foi publicado pelo Ziraldo também, saiu em banca de jornal. O segundo gibi que eu ganhei na minha vida foi da Turma do Pererê, do Ziraldo. O Menino Maluquinho, evidentemente, eu tenho também o Menino Maluquinho, me impressionou o livro há muitos anos. E são duas pessoas que são referências. Então, quando eu tive a possibilidade de fazer esse livro, eu fiquei muito feliz. Eu achei que era uma responsabilidade muito grande e eu precisava fazer um livro para atender milhões de pessoas, né? Porque eu sabia que gerações foram criadas lendo esses livros, né? Então, eu me sentia muito responsável. Então, eu me colocava no lado do fã, que eu também sou, né? E na parte do criador que eu ia criar. E aí teve um ponto que eu percebi que foi ali que a coisa tomou jeito, eu diria. Eu tava, quando eu recebi o convite e tal, eu comecei, claro, a tecnicamente analisar as histórias, ver o que eu tava deixando de ver como escritor. E eu comecei a ver muitas entrevistas com o Ziraldo e com o Maurício no YouTube. Eu queria ver o que eles falavam das criações deles e tal. E aí, eu vi algumas entrevistas em que as pessoas ficavam 6 horas numa fila para pegar um autógrafo deles. Aí eu pensei, nossa, mas é muita responsabilidade, estou lidando com uma coisa muito grande. E aí eu percebi que se eu continuasse nessa linha de ver como as pessoas amavam, como eles se relacionavam, eu ia travar, porque eu ia ficar com medo de fazer essa história, né? Então eu parei de ver tudo. Eu falei, eu já conheço esses personagens, eu amo esses personagens como todas essas pessoas, então agora eu vou fazer essa história. E aí foi, né? Eu comecei a desenvolver a história e felizmente ficou um livro muito bonito que os dois aprovaram e a gente lançou. O lançamento desse livro foi uma coisa também inesquecível na Bienal de São Paulo de 2018. Foi um mar de pessoas, foi um dia realmente inesquecível. E no ano seguinte a história continuou, saiu um novo livro, né? O 54321, Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço, o que me deixou muito contente, porque esse pedido de fazer mais um é que tá certo. Então eu penso assim, enquanto me for permitido brincar com os personagens deles, eu vou brincar mesmo, vou sair por aí falando dos livros e dividindo essa alegria com as pessoas. Foi muito legal.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp. E hoje nós falamos de literatura infantil como um primeiro passo para o desenvolvimento do prazer pela leitura. Tivemos também a presença do autor Manuel Filho. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui com vocês e eu espero que as pessoas encontrem na literatura para a infância uma parte delas, uma parte que está sempre ali. Ninguém nunca vai se esquecer de um conto de fada, de uma lenda brasileira, de uma aventura que leu quando era criança, porque essas histórias marcam a gente para sempre. E gostoso é isso, é dividir com outras pessoas o que a gente tem de bom. Muito obrigado, tchau.
Agradecemos a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!